dos brasileiros. É, disse ele, né? É. Daí ele convidou o que estava mais criticando aqui, né? Assuma no teu município, vai pra rua divulgar, seja forte e tenha o sangue frio para ouvir os prós e contras. Bom, o que te parece?
Esses dias uma criatura disse, pô, o movimento tem há 34 anos, não chegou a lugar nenhum.
Uhum.
E aí eu perguntei, eu tô esperando a resposta da criatura até hoje, o que você fez pelo movimento e pelo teu estado nos últimos 34 anos que tu tá agora criticando, que não tá tentando fazer algo. Ó,
eu usei esse tipo de argumento e ouvi aqui também do crítico dizendo que, ah, isso é desculpa, fala isso aí, todos falam a mesma coisa e tal, né?
E aí pergunta pro cara o que ele fez, porque ele não fez coisa nenhuma, tá lá parado, dentro de casa, enchendo o saco na internet e no rádio.
Na internet e no rádio.
Aí, Duster, a pergunta é diretamente para você. Responda agora, debata um pouco agora com o presidente do Sul e meu país, doutor Ivan Filoniuk. O que você fez pelo movimento, Duster? Vamos ficar esperando agora.
Agora ele demora para escrever. Quando tu tava falando e não ouvia, fica...
Tá aí a pergunta, Duster. O que você fez pelo movimento?
Tempo.
Eu apoio, foi o que ele disse. A resposta dele, eu apoio. Vamos ver, vai escrevendo mais alguma coisa. Bom, a resposta por enquanto é eu apoio, presidente Ivan.
Bom, tem um monte de gente que apoia e fica torcendo. Eu, por exemplo, sou torcedor do Inter, mas eu não entro em campo.
Olha só.
Até porque eu não sei jogar nem tenho joelho.
Não, tu me lembraste algo agora.
Tem gente que é assim.
Ó, eu ensinei o meu guri, tá? Eu ensinei meu guri o seguinte. Ele, jogando bola, né? No colégio. Aí eu vi uma jogada, enfim, sei lá, um contra-ataque do adversário. Digamos que ele tava tipo lateral esquerdo, um zagueiro aí e outro colega e tal. Sabe, o ataque, o adversário veio e tal, tocou a bola, foi pro lado de lá, digamos, lado oposto dele. E aquele que está, o adversário que estava junto com ele, correu pra área. E ele foi caminhando.
Caminhando?
É. E tipo assim, depois cobrei, o que tu tá fazendo, cara? Caminhando? Então se cruza o adversário, entra sozinho. Sabe aquela história? O que ele fez? Ele ficou torcendo. Torcendo pro outro zagueiro ou o goleiro resolver. É tipo isso, né? Eu apoio.
É tipo isso. É. Eu apoio. E aí?
Sabe o que ele escreveu também? Ele realmente... Assim, ó, eu acho, Duster, que às vezes não tem razão, entende? Eu acho que não tem razão nenhuma, não sei pra que isso. A gente não deve fazer isso, sabe? Fica... Não acho. Bom, enfim, não sou pai de ninguém, enfim. Mas é importante, o que é importante para o movimento... Ele falou o seguinte, ó, eu sou o povo, não é minha função apoiar, não é minha função fazer o trabalho.
É só torcer.
Mas eu sou povo.
É, eu também sou povo, é verdade.
Eu também sou povo. E durante muito tempo exerci várias outras funções dentro do movimento que não é de direção.
Uhum.
Eu sou povo, eu ia pra rua, eu botava camiseta, eu distribuía panfleto. Eu conversava com as pessoas, eu colhia assinatura.
É verdade.
Eu não era nada no, eu não era nada no movimento, recente entrado no movimento. Eu fui no encontro de uns amigos em São Jerônimo e lá iniciou aquela carta que depois somada à tua foi entregue ao governador.
Pois é, eu até relatei.
Começou redigida por mim, pelo Estivalete e pelo Sartori.
Sartori governador, só para explicar outro.
Não, o Juarez. O Juarez, lá de Taquara.
É.
Em um encontro despretensioso em São Jerônimo. Eu não era nada no movimento naquele momento, a não ser um militante. Mas quando um militante quer, um militante faz movimento. E não rendeu um belo movimento aquela vez?
Pois é, porém, eu até falei, né, de parte, até alguns movimentos que estavam lá, né, e no caso, o RS Livre, que era o que eu presidia, fiz uma carta também, e até comentei, não me recebeu o governador. Agora, se a gente tivesse milhões de assinaturas, receberia. Bom, aí, que eu ia dizer? Ah, ele pergunta, doutor Ivan, se o senhor concorda com o Ober, então o que o senhor quer no movimento? Disse ele.
Eu tenho esperança. Daqui a pouco as pessoas parem de serem acomodadas e tirem o traseiro da cadeira e vão fazer alguma coisa.
Toma!
Ô, Magrão.
Sim, é fácil ficar falando dos outros.
É, como eu disse, existe a realidade e existe o blá blá blá, a ideologia, o pensamento, sei lá o que mais, tá? Quem viveu a realidade, como eu, como tu vives hoje, como o Marcos São Martinho que falou ali, sabe o que que é. E, aliás, eu vou dizer o seguinte, hoje eu não sou um militante, né? Hoje eu tô que nem o Dancer, eu apoio. Porém, eu realmente, não que, não é uma coisa assim, ah, pro meu ego, nada disso aí. Poxa, mas o mínimo um reconhecimento eu gostaria, ao invés de, né, ser desqualificado, né, como fui aí, pelo Dancer. Porque eu não sei se tu escutaste, eu relatei todo o planejamento, tudo que fiz, muito dinheiro que eu tirei da minha casa para botar, que eu certamente já fizeste isso aí, talvez ainda faça. E aí, por um cara que tá ali atrás do computador, criticando, é brabo, né, tchê? O que que tu acha disso aí, Ivan?
Olha, assim, ô Berdan, as pessoas sempre cobravam que o movimento era muito de internet, e ele foi muito de rua, e por um bom tempo ele foi muito de internet. Aí o ano passado nós resolvemos, quando iniciamos essa gestão, a botar o movimento na rua. Tá? Eu fui num encontro em Bagé, tínhamos 10 pessoas, fui num encontro em Chapada com 4 ou 5, fui num encontro em Chapecó, mais 4 ou 5, saiu uma panfletagem.
Sim, ou seja, não estava atrás do computador ali, buzinando, ó, tocando a vuvuzela, ó, não faz nada aí, ó. Como o cara gastou o dinheiro dele, o cara gastou a saúde dele, sabe o que faziam isso aí? Até com Bento Gonçalves fizeram isso? Tiveram a coragem de fazer isso com Bento Gonçalves, que morreu pela causa? Esse é o povo.
Só para ter uma ideia, eu num fim de semana fiz Santa Maria, São Pedro, São Vicente, Caçapava, Bagé, Capão do Leão e retornei a Porto Alegre, num fim de semana. Num outro fim de semana foi Chapada, Xanxerê, Chapecó, Passo Fundo, Lagoa Vermelha.
Bom, mas assim, ó, para alguns não adianta nada tu falares isso aí. Como eu já dei todo o relato, não sei se tu escutaste todo o meu relato ali, não chegou, mas eu dei uma síntese, né? Do que fiz, não adianta nada. Tudo que tu estás fazendo, também não adianta nada. Bom, aí...
Bernan, 20 de setembro, éramos 4, aliás, 5, panfleteando no acampamento Farroupilha. 20 de setembro.
5 pessoas no 20 de setembro, que era para ter um monte, né? Olha só...
Agora, no Parcão, o mês passado, éramos 15.
Já aumentou. Triplicou.
Curitiba, na primeira vez que eles saíram à rua e eles filmaram a saída da rua deles, em junho do ano passado, eram 5. Agora, no final do mês de abril, quase 20, mais de 20 pessoas.
Olha só, eu quero... Peraí, deixa eu ler aqui, ó, o que o Marcos São Martinho leu, escreveu. Duster, escreveu para o outro ouvinte, né? O Marcos de São Martinho é um ouvinte que saiu do computador e foi para a rua. Eu, para mim, ele tem autoridade. A não ser que a pessoa seja aleijada, como se diz, algum problema, aí tudo bem, né? Lógico, né? Ele foi e disse o seguinte... O Duster está comparando o movimento com a política lá do Brasil. Tudo bem interessante que disse que o Marco de São Martinho. E o Duster, que é o maior crítico nosso, Ivan, ele disse o seguinte. Você, líder do movimento que tem a obrigação, tipo assim, que tem que me conquistar. Você tem que fazer a política, me convencer que o separatismo vale a pena. Ah, então é porque nós não fomos competentes em convencer ele ainda, por isso que ele não fez nada. Ivan, E esse é o pensamento, eu vejo, de muitos, não sei o que tu achas.
Não, talvez seja o pensamento de muitos. Agora, eu não tenho como ir no pé de orelha de cada um. Para isso, a gente usa a internet, que é tão criticada, e o espaço que você me dá, sim, ou o espaço que a rádio
Criciúma
me deu, que a rádio de Tubarão me deu, que a rádio Cascavel me deu.
Ó, tu está chegando de novo na realidade, porque eu estou dizendo, o grande inimigo dos blá-blá-blás e ideologias é a realidade. Quando eu falei que nós, então, fizemos um movimento, uma movimentação, um batalhar aí para arrecadar dinheiro, fundo, recursos, para que a gente pudesse realizar isso, viagens, por exemplo, ter uma sede, né? Nós não tínhamos uma sede do movimento, ter uma sede, ter ali uma secretária, sei lá, para atender telefonemas e tal, manter a casa aberta ali no horário comercial, uma pessoa especialista na internet, divulgando, designer, criando, não é? Só que aí, quando a gente pede o apoio do povo, no meu caso foi assim. Para fazer isso, 29 pessoas se prontificaram. E é isso aí.
Ô, Gilberto, o nosso departamento de comunicação conta com a Tati, que morava lá em Santa Catarina, está morando em Gravataí. Com o Leonardo Sternack, que além de ser coordenador da juventude, é um dos coordenadores do Paraná e acumula funções na comunicação, bom, com postagem de Facebook, com o Instagram.
Que bom, olha.
Com feitura de card.
Que bom, olha só. Ô, Ivan, que bom que tu tens isso. Isso eu não tive, esse livro. Até também tem um outro aspecto que ainda anos atrás não tínhamos tanta. Como é que se diz? A internet não estava assim tão como hoje, né? Instagram, essas coisas, né? Tem isso também.
Tem isso também.
Já facilita a divulgação.
Mas estou dando só o trabalho abnegado de todo mundo.
Uhum.
Contamos com o Leonardo Silva, que é do Rio de Janeiro, de Macaé, e se dispôs a ajudar o movimento gratuitamente, né? E agora contamos com o reforço uma digital influencer e nos foi enviada pelo Júlio do Movimento São Paulo Independente.
Olha,
e
aí,
as nossas parcerias dando cria.
Tá vendo como é que é o negócio? É isso, aí sim, se você tem uma estrutura mínima, é igual você falar assim, ó, vamos pra guerra. Não tem tanque de guerra, né? Carro de combate, sei lá, não tem avião, não temos nem fuzil. Tem umas pistolinhas ali, né? Ah, daí dizia assim, ó, incompetente aí o general. Vamos ver o que disse aqui o... Olha aqui, participando conosco, direto dos Estados Unidos, hein? Tem alguém que quer entrar no nosso papo aqui, o Fernando. Fernando, da Flórida. Vamos ouvir o que será que o Fernando tem a dizer.
Boa noite, bebê. Boa noite ao convidado McGraw. Ah, cara, esse Duster aí é muito bom do blá blá blá, nas palavrinhas aqui. Mas aposto que nunca tirou o bumbum do sofá e foi pra rua pra lutar pelos seus ideais. Ou pelo menos pesquisou aquilo que ele debate. Ah, vai se catar, Duster. Tá por fora. Esse é aquele mesmo, Roberto, que critica o Bolsonaro, que tem que estar preso porque não fez o que tinha que fazer. Esse é o tipo do cara que não tem dente, quer que os outros deem comida dele na boca mastigada.
Como é que é? Não tem dente, quer que os outros deem comida mastigada?
Fortes declarações. Fernando, da Flórida.
Bah, o louco tomou um pito lá da Flórida.
Foi um pito florido.
É verdade. Ô, Magrão da Silva, fortes declarações. Então, vamos ver aqui. Aliás, pro nosso amigo que participou, poxa vida, agora o BDC da Nova Zelândia ou Austrália? Austrália, se não me engano. É interessante aqui que o Fernando, ele escreveu o seguinte. Ele escreveu... Fernando escreveu o seguinte aqui, ó. Ah, tá. Vê se ele está certo. Não sei se tem esses dados, não sei de onde que ele pegou esses dados. Tu és advogado do INSS, eu não quero dizer que tenha esse dado. Disse ele que a União gastou em 2023 com aposentados 1,75 bilhões de reais. Será que tu tens, assim, mais ou menos, é mais ou menos isso? Tem alguma informação sobre isso, Ivan?
Vou ter que dar uma olhada, porque esses dados pode até ser isso, tá? Só que aí a gente precisa saber, e eu precisaria de um detalhamento, quanto é aposentados da iniciativa privada, ou seja, contribuinte do INSS, quanto é servidor público federal.
Mas servidor público federal do Rio Grande do Sul,
Sim, sim, mas o que acontece muitas vezes, ô Bernardo, é que a União, tá, ela não tem, ela não faz essa separação.
Sim, mas eu não entendo por que a separação...
Tem um grupo todo.
Ah, olha só, é porque eu não sei se tu estava escutando, porque eu perguntei, não ouvi tua resposta, não sei se não falaste. Se tu estavas escutando ou não, aquela hora estava buscando X, aquela função, não chegaste a escutar todo o papo, então?
Não, todo o papo não, teve um momento que eu desci lá embaixo.
Tá, tu escutaste quando...
Eu só podia descer para baixo, é evidente.
Não, tudo bem. Tu escutaste quando um ouvinte da Nova Zelândia ou da Austrália participou?
Não escutei.
Bom, ele fez aquela tradicional pergunta sobre a... Ah, mas e os aposentados, como é que ficaria do INSS, blá, blá, blá. Eu falei algo, tem aquelas opções, tudo que tu já falaste em outra ocasião também, né? Uma negociação, também o dinheiro que... Grande parte do dinheiro que a INSS paga para cá, para os aposentados aqui, bom, é de trabalhadores daqui que vai para lá, enfim, tem toda essa conta. Mas na hora me veio na cabeça uma conta rápida. E eu disse o seguinte, isto, eu não tenho ideia, não, mais ou menos isso, né? Eu não tenho ideia quanto que a União gasta por ano, mais ou menos. Não precisa um número exato, mais ou menos, porque eu não tenho nem ideia quanto que gasta com os aposentados e pensionistas do Rio Grande do Sul. Falando do Rio Grande, no caso, teu caso aí falando do Sul, né? É que já complica um pouco mais a conta. Vou pegar um exemplo do Rio Grande do Sul. Quanto gasta? Eu não sei. Daí eu dei um exemplo. Só, por favor, em números redondos, bem rápido aqui para te apresentar uma matemática para te explicar. Tu que está por dentro agora, Ivan. Quantos bilhões está arrecadando o Rio Grande do Sul atualmente mandando por ano para Brasília? Tu tens assim de cabeça? Ou o Sul?
Não, o Sul em torno de 380 bilhões.
Tá, vou pegar o Sul. Não, deixa eu ficar no Sul. 380 bi, tá? A média do que... Tu tens assim o um número, em geral, desses 380, quanto que ficam no Sul? Vamos mesclar com uma coisa só, o Sul. Quantos bilhões? Que ficam, né? Ou que são repassados?
Em torno de 70.
Em torno de 70. Então, deixa eu ver, volta assim. 310 ficam
380.
Lá.
380.
Não, dos...
310 ficam lá.
É, exatamente. Isso. Então, dos 380, 310 ficam lá. Se fosse um país, não ficariam 70 aqui, ficariam 380, certo? Certo, né? Bom. Então, dos 380, a pergunta é, quanto que a União gasta com os aposentados do Sul? Agora falando Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Tu não tem uma ideia nem aproximada, se é na casa dos 500 bilhões, se é na casa dos 5 bilhões, ele falou que é 1,75, será que é tão pouco assim?
Não, nós vamos ter que levantar, eu já pedi para o meu departamento de...
Agora?
De estatística, eu pedi, não, já há alguns dias para ele fazer esse levantamento, porque a União, ela não separa por estados o pagamento da Previdência.
Será que não tem no portal da transparência, não dá para fazer isso aí?
Vou ter que tentar. Inclusive, eu estou procurando. O que eu consigo, por exemplo, no portal da transparência, e eu estou olhando justamente ele agora, tá? É que, por exemplo, as aposentadorias do regime geral de previdência, ou seja, área urbana, representa 54% desse valor.
No caso...
A área rural...
Só rural?
18%.
Ah.
Área rural, 18%.
Peraí, mas de qual valor está falando? Do valor dos 380 bilhões que vão para lá do sul?
Não. Estou falando geral porque não tem como separar,
tá,
porque
eles
não fazem essa
separação. Ok, mas qual é o valor geral? É 18% de quanto? Matemática. Não diz aí?
Não. Roberto, tu não está entendendo.
Não estou.
O gasto da Previdência...
Sim.
O gasto da Previdência, ele não é separado por Estado.
Tá. Tá, mas não está dizendo aí que 18% do gasto da Previdência é... Ah, tá, é com a região rural, porém não diz, do Brasil inteiro, é
não,
isso?
Não é, Brasil inteiro, não tem essa separação por Estado.
Então não tem como saber se é assim, será que não tem como saber?
Talvez tenha, mas talvez tenha algum item muito escondido que a gente vai ter que ir lá pinçar.
Entendi.
Porque nos dados públicos, tá, eu consigo separar quais os bancos que pagam mais aposentadorias, os que pagam menos... Quem são os mais favorecidos? Tá?
Agora a pergunta é: tem aí, se tu encontrares aqui, ó.
Ó, o que tem, por exemplo, aqui do gasto da Previdência, tá certo? No gasto da Previdência, de novo, não qualifica por Estado. É geral. Então, o que tem aqui? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, sim, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Goiás, tá? Tem um gasto da Previdência que oscila de 267,62 milhões até 14,38 bilhões, mas não diz. É uma faixa muito larga e não diz quem é o quê, entendeu?
Olha só. Eu tenho aqui a inteligência artificial. Não é uma fonte que a gente possa cravar, bater e é isso aí, né? Garantida. Mas pode ser um caminho para iniciar. Aqui diz: com base nos dados mais recentes, disponíveis até o início de 2026, a União projeta, a União projeta, não dá para confiar na União, né? Gastos com a Previdência superiores a 1 trilhão por ano, nacionalmente. 1 trilhão por ano, nacionalmente. Dá para supor um cálculo? É como se pegasse um trilhão dividido por 27.
Peraí. Ô, Berdan, consegui.
Opa.
Espera um pouquinho.
Tá, eu vou continuar lendo. Se tu já tem tá pronto aí, manda. Se não, continuo lendo enquanto tu vai abrindo aí.
Não, só porque a tela pulou aqui, eu tenho que voltar um pouco.
Tudo bem, então, aqui, conseguir. Tá, assim que estiver pronto, me avise. Embora o valor exato anualizado apenas para a região sul dependa da consolidação, afinal das contas, blá, 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 os dados indicam uma altíssima concentração de beneficiários na região. Principal destaque, alto número de beneficiários. A região sul é uma das mais cobertas pela Previdência. Tá, o Rio Grande do Sul sozinho conta com cerca de 1,9 milhão de aposentados do INSS, um dos estados com maior número de beneficiários do Brasil. O rendimento médio dos aposentados. Aí tem que fazer, se tivesse um matemático para me ajudar aqui, automaticamente. Ele falou aqui, ó, que o Rio, 1 bilhão, apenas o Rio Grande do Sul, Fernando. Tem que ver isso aí, porque olha só, é 1,9 milhão de aposentados, segundo aqui esse cálculo. Sendo que a média aposentadorias e pensões é 2.485 por mês, representando mais de 20% da composição do rendimento domiciliar. Tá, isso não importa. Então, se são 2 milhões de aposentados só ganhando 2.485 por mês, é que da matemática, a calculadora não vai ter um problema aqui, acho que vai, né? Quanto que vai dar isso? Assim que estiver pronto, me avisa aí, Ivan. Em fevereiro, o governo liberou 437 milhões para pagamentos atrasados. Tal, pá, pá, pá. Mas isso não veio o caso também. O INSS paga milhões de benefícios mensalmente, injetando bilhões na economia. Esse é outro assunto também, para dados atualizados, portal da transparência, tem que ficar lá buscando. Uhum. Muito bem. Daqui a pouco o Ivan traz aí, parece que ele encontrou alguma coisa. Então, o que eu posso dizer aqui? O Rio Grande do Sul tem, vamos lá, de novo, região sul, 1,9 milhões de aposentados. Tá, vamos arredondar, 2 milhões de aposentados. Quem é que é?
Vamos lá.
Região
sul.
Região sul, vamos lá.
Gasto anual em 2025.
Tá. Gastou quanto?
2.421.008,28 reais.
Deixa eu falar. Troco. Você está certo disso, Ivan. Realmente está escrito isso, que o INSS gastou 2 bilhões e alguma coisa com a região sul no ano passado?
Sim. Site da transparência.
Você não tem nenhuma dúvida?
Não.
Então, eu vou falar de novo. Eu vou falar. Troco. Por quê? Vamos lá. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná mandaram 380 bilhões para lá e voltaram 70. Então, 310 bilhões de reais, correto?
Correto.
Então, 310, está aí a resposta. Quem, alguém perguntar para a gente, agora essa é a melhor resposta. Aí, como é que vão fazer o INSS? Bom, nós mandamos, eles ficaram com 310 bilhões nossos. Não ficaram com 380, nós ficamos com 70 dos 380. Então, de novo, Brasília ficou com 310 bilhões nossos. Quanto que deve aí? Falou o quê? 2 bilhões e alguma coisa? Trocou. 310 menos 2 é quanto, Magrão?
308.
Pagamos a conta dos aposentados e sobra 308 bilhões de reais. Que tal? Você prefere pagar, ter que pagar os aposentados aqui do Sul, Ivan Feluniuk, e ter mais 308 bilhões de reais para gastar com todo o resto? Ou prefere não ter que pagar essa conta de 2 bilhões e não ter os 308 em caixa? O que tu preferes, presidente?
Que pergunta!
Tá vendo? Por isso que eu estou dizendo que sempre o maior inimigo das narrativas, das ideologias, blá, 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 é a prática, é a verdade, é a realidade. Está aí a realidade dos números. Ponto final. Como é que é? Nova linha travessão. Imitando o professor Nero Buraldi lá. Está vendo? Se é isso, se eu pergunto é, você está certo disso? Ivan Feluniuk, que realmente tem certeza, não tem nenhuma dúvida, que o INSS gastou 2 bilhões e pouco com os aposentados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É muito simples, palmário, manifesto e evidente. Está aí, é troco.
Ele está no portal da transparência.
Não, tu não se enganaste, não leste errado.
Ó, o número que tem aqui é 2,848,262,61. Se eu ainda sei ler matemática, 2.848.262,61 reais.
Tá. Olha só, só pra gente ter certeza, cada vez mais, né? Ter assim, não sem ter 1000%. Há um levantamento aqui do IAD, tá? Tu estás na fonte, né? Mas só para... Seria em torno, aqui fala 1,9. Vamos botar 2 milhões de aposentados. Para dar 2 bilhões, é como se cada um ganhasse mil reais, é isso?
Tipo, por aí.
Tipo assim, 2 milhões vezes mil dá 2 bilhões? É bom na matemática para eu responder essa pergunta?
Sim.
É, então, eu acho que faz sentido, né? Muita gente ganha salário mínimo. Ah, mas uns ganham, sei lá, 10 mil de aposentadoria. É, ok, mas outros... É, eu acho que... Ou seja, é um número aproximado, não há nenhum choque com esses números. Então, sendo assim, matamos a charada de forma bem simples e prática, né? Bah, como é que vamos fazer? A tradicional pergunta, né, Ivan? Essa pergunta me fazem há 20 anos, sei lá, 15 anos.
Ah, mas como é que vão fazer os aposentados pagar e tal?
Simples. Vão, nesse caso, de novo, 310 bilhões do Sul ficam com Brasília, né? Tá. Se, por acaso, fosse um país, se é um estado autônomo, é outro papo, também, mas também dá para fechar a conta. Mas, digamos, vira-se um país. Esses 310 ficariam aqui. Bilhões, não é mi, é bi, ficariam aqui. O gasto a mais é 2 bilhões, certo? Bom, 310 menos 2, 308 bilhões por ano. Bom, aí tem outros gastos. Alguém vai dizer, ah, mas aí tem que pagar, sei lá, isso ou aquilo, mas mesmo assim, o que vai gastar a mais? Só o exército, né? Tendo um país que for um exército, se é um país, se não é uma federação, uma que é uma confederação ligada ao Brasil, que é uma possibilidade, por exemplo, né? Mas digamos um país, aí eu não sei, tem que fazer o cálculo quanto custaria umas forças armadas, não é?
Perfeito.
É, não tenho mínima ideia, mas deve dar lucro, né? Entre aspas, porque o Brasil sobrevive até hoje aí, né? Sendo que tem muitos estados, Ivan, muitos, a maioria, eu acho, acho que em número de estados, que é deficitário, que aí a Brasília tem que mandar o dinheiro para lá, que é o caso oposto dos estados do Sul. Então, pela lógica simples, não ia dar prejuízo ter, digamos, esse gasto a mais. Eu lembro que quando era por ano, no caso do Rio Grande do Sul, uns 50 bilhões a mais, alguma coisa assim, né? Eu sempre comento, já falei aquele dia, eu acho, não sei se lembra, que tinha uma obra na 116, que a obra custava tipo uns 700 milhões. Bah, não tem esse dinheiro. Bah, faltava apertado 700 milhões. Bom, ficariam 50 bilhões a mais. Viria troco. Para você ver o quanto o nosso dinheiro vai para Brasília e não retorna para nós, Ivan.
Exatamente.
Bom, e aí tá, eu acho que temos uma... Essa conta foi muito importante, hein? Para uma resposta na ponta da língua, para quem perguntar então sobre a questão dos aposentados, hein?
Exatamente, perfeito, é isso aí.
Tem outros caminhos, como já falamos, né? Claro, é a negociação aqui, papapá. E tem mais outra coisa ainda, Ivan. A partir daquela data, digamos, aqueles que estavam contribuindo para o INSS, para a Previdência do Brasil, os jovens, os que estão trabalhando, passariam a contribuir para a Previdência do Sul. Né?
Do Sul, exatamente. Né?
Então tem mais esse dinheiro para entrar. Então não tem... Não tem xalalá, nem blá, 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 nem nada mais. É muito simples. Bom, Ivan, tem o pessoal que quer comentar, perguntar, etc e tal. Queres falar mais alguma coisa ou vamos ouvir o povo? Fica à vontade agora. Tu acha?
Não, vamos ouvir o povo.
Então,
vamos ser
tá.
democráticos.
Vamos ver o que o povo tem a dizer.
Ser democrático, o cara tava dizendo que não dá certo, que vocês não sabem nada, que blá, 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 que o incompetente é o Berdan, que o Ivan é incompetente.
Não, mas não representa o povo, é uma pessoa aqui, no caso, o Duster. Vamos ver aqui, ó. Então, é que aí, se eu respondo o que ele escreveu, ele vai dizer assim, ah, é o ego, não sei o quê. Se eu não respondo, vai dizer assim, ó, ah, é o ego, porque ele fugiu. Tá entendendo?
Até parece uma namorada que eu tinha.
Pô, é brabo, hein, comparado com a namorada do Magrão. Então, vou colocar, porque a título, ele falou assim, ah, o povo precisa de informações.
Ele que sabe tudo.
Informe o povo.
Ensina o padre a rezar missa também.
É, não, mas tudo bem, isso é normal, a gente tá acostumado, né? Isso na internet, né? As pessoas, né, sabem, às vezes ajudam, né? Seja um treinador de futebol, de uma tática, seja um general, seja o que for. Mas nem sempre. Bom, ele falou aqui, o povo precisa de informações, informe o povo, assim ele apoia o movimento. Bom, mas então o que eu falei? Foi o que eu falei. no caso, pelo menos meu, que eu estava dizendo na época, para informar o povo, eu precisava de dinheiro. E o povo não apoiou com o dinheiro. Né? O que eu falei, Ivan, nós tínhamos milhares, hein? Eu mandei um e-mail para milhares de pessoas. 29 se prontificaram. 30, né? Um dos 30 era eu. Então, reduz para 29. Um dos 29 era o Rodrigo Nobre, reduz para 28. Um dos 28 era o Marco Sanguineto, reduz para 27. Enfim, da nossa turma ali, talvez tivesse uns 10, enfim, umas 20 pessoas. Se prontificaram, hein, Ivan? Né? Ele falou, temos internet hoje. Ah, mas então, tu falaste que a gente foi incompetente. Nós não tínhamos internet como tínhamos. Deu para entender agora, meu filho? Vamos lá. Então, vamos lá. Para o próximo participante. Então, a gente precisava do apoio dessas pessoas que nós prontificaram. Agora, trouxemos uma informação. Espero que ajude alguma coisa. Vamos lá. E tendo condição, como fosse naquela época, essa informação, teríamos divulgado mais. Vai lá.
Bom dia, Berdan. Bom dia, os ouvintes da Pampa na madrugada aí. Estamos na escuta aí, grudados no programa. Selva Magrão, bom dia, o doutor Filonil.
Sim. Parei. Oi, Ivan, agora que eu esqueci, tu conseguiste escutar um pouco ali do caminhoneiro que está longe falando? Senão eu envio para ti os áudios.
Bora.
Hã? Não? Sim, não? Tô meio surdo. Tá, eu vou enviar.
Não consegui.
Tá, vou enviar então os áudios para o senhor Ivan Magrão da Silva. Vamos enviar primeiro. Eu lembrei agora, vamos manter esse hábito de enviar aqui. 3:09. Onde está? Onde está? Onde está? Senhor Ivan Filo. Agora, consegui. Então, meus amigos, continuando com o caminhoneiro Adriano. Fala aí, Adriano. Vai.
Bom dia, Berdan. Bom dia aos ouvintes da Pampa na madrugada aí. Estamos na escuta aí, grudados no programa. Selva Magrão, bom dia, doutor Filonil. 2 milhões e poucos aposentados. E eu sou adepto desse movimento aí, ô Berdan. Eu acho que, aliás, eu não acho, eu tenho certeza que a única solução para a região sul é essa. É a única solução, não tem outra. Aonde conseguimos adesivo, Berdan? A pergunta pro doutor Filonil, que aí que... Aonde conseguimos adesivo aí do sul, meu país?
Perfeitamente, certo. Ok, então...
Agora ouvi.
E aí, onde consegue adesivos? Quer saber, tá, o Adriano?
Adesivos, Rio Grande do Sul. Nós estamos centralizando a produção com o nosso pessoal de Taquara, tá? Então, o contato, e eu vou procurar aqui para poder mandar, é o contato direto com o Zanandro.
Zanandro?
Zanandro.
Taquara.
Tá?
Eu lembrei da outra namorada.
Que magrão.
Ele remete pelo correio para todo o estado do Rio Grande do Sul. O custo é baixíssimo.
Opa.
Tá, porque ele consegue umas parcerias e faz a remessa, valor baixo. Inclusive, ele vende alguns kits do movimento também. Eu mandei o telefone, eu botei aqui de contato aqui para ti no WhatsApp. Tá, pode divulgar.
Tá, eu vou ver aqui. Certo, então. Compreendido aí? Compreendido, senhor Adriano?
Ele é de Taquara, me lembrei que eu tinha uma namorada que tinha uma voz igual a Taquara rachada.
Que coisa mais, comentário mais útil, positivo.
Exatamente, é isso. Conhecimento geral, assim, de extrema validade.
É uma utilidade, nossa, enorme perante a sociedade. Positivo, falou Adriano. Vamos lá. Aí o povo... Manda aí o número. Número do quê? Número do Ivan? Será que é isso que ele quer? Acho que é, né? Suponho que sim.
Não, pode.
Do Zanandro. I'm sorry. É do Zanandro Zung. Vamos mandar aqui o número. Agora entendi. Tô aqui... Ok. Enviei. Isso. Seguindo Ô, Magro, põe aí o... Não tem mais... Bom, é rock, já que é rock anos 80, coloque aí alguma coisa de fundo musical. De fundo musical, senhor Magrão. Isto. É, lembrando que são 3 horas e 12 minutos. É, qualquer coisa. Toca qualquer coisa aí.
Toca nem que seja o copo.
13 e 12. Então... O Marco de Canoas, eu cresci no Alegrete, só saí faz 8 anos da minha cidade, a esquerda estava muito forte por lá, infelizmente. O que não tem sentido, o pessoal não compreende, não tem como ser tradicionalista e ser de esquerda, porque a esquerda veio para quebrar a tradição. Esse é o objetivo principal da esquerda, não é ajudar os pobres, não é dividir a riqueza, não é isso. Bom, ele falou, temos alguns políticos em prol do movimento, se há, quais são eles? Bom, daqui a pouco o Ivan responde. Disse, ainda dá, vou ler todas as frases, e ainda dá para pagar a tal dívida do Rio Grande do Sul. Ah, brincando, troco também. Com a que União, tira. Troco também. Falou que está em torno de 100 bilhões.
Não,
é.
Não bom, tem dívida.
É bom, vou passar para ti já. Numa única parcela, diz ele. Uma dúvida, o Dancer está morando no país? Sim, ele mora no país. Então as duas perguntas, o tema da dívida que tu fales, e depois o tema se tem alguns políticos em prol do movimento, se há, quais são eles.
Não, vamos lá. Dívida. Essa dívida não existe. Inclusive, a OAB tem uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal para declarar a nulidade da dívida. Por quê? O grosso dessa dívida é composto basicamente de dois empréstimos feitos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tá? O primeiro para tocar e botar em prática o Proguaíba. Certo? E aí é a injustiça da coisa. O governo fez a transposição das águas do Rio São Francisco, não cobrou um centavo. O governo federal fez um projeto de saneamento da bacia do Rio Tietê, nunca cobrou de São Paulo. Agora, o Proguaíba, eles querem cobrar do Rio Grande do Sul. Então, me desculpe. Essa dívida é inexistente.
Não é fácil.
Não é aceitável isso. Em segundo lugar, nós tivemos um governador de triste memória, tá? Chamado Antônio Brito, eu começo a ficar desconfiado de governador quando usa barba, viu? Que teve, aliás, parece que os dois tinham os mesmos gostos. Teve a triste ideia, tá, de aceitar uma proposta do Fernando Henrique Cardoso e as rodovias federais foram estadualizadas. Governo do estado não tinha como reformar as estradas estaduais, as estradas federais. Por isso, Brito, ele teve a ideia dos pedágios.
Vem cá, só Brito.
Pedágios. Ele retirou um empréstimo com o Banco Interamericano de 10 bilhões para reformar as estradas federais do Rio Grande do Sul. E a dívida é nossa. Nós estamos pagando para reformar uma estrada que é federal, que o governo federal não reformou, que o governo federal não tapou buraco, e é uma estrada administrada pelo governo federal, com policiamento do governo federal, e quem tem que pagar a dívida é o estado do Rio Grande do Sul.
Mais uma, né? Mais uma das coisas erradas.
Então, Roberto, a dívida não existe.
Não existe. Tem?
Se bem, sem falar que era uma dívida que 10 a 15 bilhões, que se transformaram em 300 por conta dos juros. E os juros todos que o Estado pagou esses anos. Então, faça-me o favor, essa dívida não existe.
É, e mesmo se partisse do princípio, aquela matemática também, né? Lembro que na época eu fiz, e era isso, em um ano a gente pagava a dívida. É, fosse pagar, aí vamos supor que existe e tal, e vamos pagar, tá, em um ano pagaria.
É troco.
Com o nosso dinheiro, em um ano, hein? Por quê?
E sem falar que é ridículo, né? A dívida do Estado é a dívida do povo. Como pode dever 300 bilhões um povo que manda todos os anos 104 bilhões e que não recebe quase nada de volta?
Pois é. Pois é. Bom, vamos lá.
Em relação aos políticos.
Em relação aos políticos, e aí?
Nós já temos há alguns anos, há muitos anos, o deputado federal por Santa Catarina, Gilson Marques, embora não declaradamente membro do movimento Sou Meu País, sempre foi favorável à nossa causa, defendeu as nossas teses e nos ajudou em Brasília. É um político de Santa Catarina. Rio Grande do Sul, nós temos alguns associados do movimento e em dado momento o movimento acabou meio que abandonando, mas eles nunca deixaram de ser associados e esse ano eles estão de volta tentando um cargo eletivo, são todos pré-candidatos a deputado. Então, Rio Grande do Sul, nós temos como pré-candidato a deputado federal, hoje ele é primeiro suplente do Novo, o Fábio Osterman, que já foi deputado estadual. Nós temos como pré-candidato a deputado estadual, tentando voltar ao mesmo cargo que já existiu, que já foi deputado estadual, foi também uma pessoa muito próxima do movimento, o Giuseppe Riesgo, de Santa Maria. Nós temos como pré-candidato a deputado federal uma senhora, uma moça, digamos assim, nova, nesse termo de candidatura, que é de Bagé, que é a nossa compatriota Wanda. Da mesma forma, nós temos a Claudinha, que é a nossa representante da região Sul, né, Pelotas. Então, basicamente no Rio Grande do Sul, essas são as candidaturas que estão postadas, o Giuseppe e a Claudinha a deputada estadual, o Fábio e a Wanda a deputado federal.
Fábio, por enquanto. Fábio, tu tá falando do Fábio Tom?
Não, Osterman.
Ah, Fábio Osterman, sim. Você falou Bagé me deu um estalo aqui.
Fábio... Não, Bagé é por causa da Wanda.
Tá, Fábio Tom foi meu vice-presidente, deve-se, né, saber.
Tentei convencer ele a concorrer a deputado estadual, mas ele não quis.
Ele é um cara...
Ele prefere apoiar os outros.
Prefere o quê?
Ele prefere apoiar as outras candidaturas.
Ah, sim. Ele é um cara, pelo menos o conceito que eu tenho, do que eu convivi com ele, né? Muito dedicado. Alguém que realmente tem um patriotismo muito forte pelo Pampa, tá certo?
Com certeza. É corretíssimo.
Eu admiro.
Nós temos em Santa Catarina, além do Gilson, que é um cara que faz mais de 80 mil votos, que está garantido, a candidatura do Rodrigo Livramento, que eu até brinquei com ele esses dias, que é muito bom, porque ele vem para nos trazer um livramento das amarras de Brasília.
É um bom, como é que se diz, slogan?
É um bom slogan. Que é pré-candidato a deputado federal. E temos o Bruno, tá? Que é ali de Florianópolis, que é pré-candidato a deputado estadual, Bruno Souza, né? Já foi deputado estadual, está querendo retornar ao cargo, também compatriota, muito próximo, filiado, todos eles têm ficha no movimento, todos eles são filiados do movimento. Tem o Cleiton Tubarão, que também é filiado ao movimento, Tubarão? Que agora se manifestou para ser candidato, se eu não me engano, deputado estadual por Santa Catarina.
Bom, enfim, tem os nomes, eu vejo bastante aí, dos que estão já na política, Santa Catarina e Paraná, vejo bastante, né? Rio Grande do Sul parece que menos, não é isso? Tá certo ou tá errado?
Nós temos o Fábio Osterman e o Giuseppe, que já foram deputados estaduais, o Fábio querendo ir à federal, o Giuseppe querendo, tentando voltar a ser deputado estadual e com grande chance de eleição. Mesma coisa em Santa Catarina e no Paraná, que talvez é onde a gente tem menos apoio de pessoas que já estejam eleitas, ou que já tenham sido, mas nós temos como pré-candidato a deputado federal o ex-presidente do movimento, Régis Dias.
Ah, tu vê.
Inclusive, fez uma live conosco no sábado, né? Uma live com boa repercussão. O Régis é ex-presidente do movimento, é um dos criadores da bandeira do movimento.
Mas que tal?
Ele tem uma rica história, mas ao longo desses 30 anos de movimento, uma história mais rica do que a minha. E é nosso pré-candidato a deputado federal no Paraná.
9 graus temperatura, bem, vamos adiante. Deixa eu ver como, pra que lado que eu vou aqui. Eu vou pegar... Pra manter o assunto... Eu acho que... Vou... Eu vou pegar os que estão falando sobre essa parte aqui. Depois eu vou buscar os que estão falando lá do começo, também outros assuntos que estão em pauta. Disse o Edu, 90% dos que dizem que apoiam é só no rádio. Se o bicho pegasse de verdade, se ficassem 20% seriam muito. Bah, disse ele. Quem mais aqui? O Adriano Lobão, Decadence, Abacu Elegance. Sugeriu, rock, anos 80. Rock, entre aspas. Bom dia, Ober. Se o Duster de apartamento? Se o Duster de apartamento precisa ser convencido da importância da causa, ele deveria se mudar para Cuba. Stark da Goethe.
Nossa!
Parabéns pela nova sede na Ipiranga. Está lindo, passei por lá. E vi, tu mereces. Opa, obrigado. Então, deixou uma boa noite aqui, Oberdão Magrão, doutor Ivan. Eu sou super a favor do movimento separatista, ele disse, Ober. O que nós individualmente podemos fazer pelo movimento O Sul é Meu País? Posso divulgar nas minhas redes sociais, fazer parte de um grupo? Pergunto Neymar de Porto Alegre. Bom, essa pergunta é com o presidente do movimento, Ivan Feluniuk. É contigo, Ivan.
Bom, vamos lá. O nosso amigo quer saber o que ele precisa fazer.
Não, ele quer saber, ele escreveu, o que nós individualmente podemos fazer pelo movimento. Posso divulgar, uma pergunta, segunda, posso divulgar nas redes sociais? Na terceira, fazer parte de um grupo? É isso.
Também, ele pode divulgar nas redes sociais, à vontade, todo o conteúdo do movimento. Ele pode entrar para os grupos de WhatsApp da cidade dele e o geral do seu estado e participar de debates e divulgação. Ele pode se associar no movimento e aí nos ajudar financeiramente pagando a anuidade, que pode ser dividida inclusive em 12 parcelas. Ah, não precisa ser paga à vista, tá? Enfim, ele pode participar das assembleias, ele pode ir nos encontros, ele pode organizar uma mateada no município dele, conversar com amigos, passar material adiante. Olha, o céu é o limite.
O céu é o limite. Bom, vamos ver aqui. Onde está? Onde está? Vamos lá, voltando agora. Vou seguir uma ordem. Bom, onde é que eu tava aqui? É que eu me perdi. Aqui. Áudio referente a cálculos da Previdência. Eu acho que é Ednei. Não tenho a mínima ideia o que que ele disse no áudio. Vou mandar pro Ivan aqui, né? Porque para o Ivan poder escutar, porque está lá em... Eu disse Santa Catarina, está em Torres. Lá quase no Mampituba. Então, vamos ouvir. Vamos ver. Sim? Ué, cadê o áudio?
Bom dia, Bernardo. A respeito dos cálculos da Previdência, aí de saber quanto que o Rio Grande do Sul paga, um advogado previdenciário, ele não tem como acessar os bancos do estado do Rio Grande do Sul, aí teria como chegar a esse cálculo.
Ah, bom.
Virginia de Canoas.
Obrigado, amigo. E acontece que Ele mandou esse áudio antes que a gente já tinha encontrado, que o Ivan encontrou. Então, já está resolvido. Bom, seguimos agora. 3:26. As horas voam, meus amigos. É a vez de... Alessandro de Chuí. Esse negócio do Brito é como eu alugar uma casa, o dono mandar reformar e quer cobrar de mim sem dar desconto no aluguel. E, pois é, escreveu também, é só vacinar os aposentados, Magrão, kkk. É, que ele quer dizer que os aposentados, né, poderiam ter problemas. E como muitas pessoas tiveram, essa é a verdade, tem medo de falar o quê? Nós queremos o quê? O bem das pessoas ou o interesse pessoal? Vamos falar. Se pessoas estão... podem estar tendo problema de saúde, morrendo por causa disso aí, tem que ser falado. Ué. Bom dia, Gil de Guaíba. São tantas aqui, o texto está meio grande, Gil. Gentileza, caro irmão, em palavras comento o sentido desta minha despretensiosa e humilde postagem. Vai, eu vou ter que mandar, vou mandar lá pro Ivan. Daí o Ivan analisa, viu, Gil? Deixa eu ver, caro irmão, em palavras. Caro irmão, aqui é que eu comente. Bom, mas eu igual vou mandar pro Ivan, fica mais fácil. Daí ele também se familiariza com o que ele... Porque ele tem cópia aqui do que ele pegou, né, da internet, etc. Então, vamos lá. 13h28. O Gio de Guaíba escreveu... em geral, quando ocorrem separações, escreveu ele, ocorrem guerras civis... Será que governos, como dito, cujo não ocorreria o mesmo que aconteceu aos ucranianos na época do Stalin com o tal Holodomor? Eu já vi, para mim a pergunta pode ser bem objetiva e tranquila, rápida, direta, viu? Não precisa argumentação, porque eu já sei até o que responder. E o Rio Grande do Sul pagaria o pato, como sempre, os pobres em essas injustas guerras, são os primeiros a cair, com esses governos que não aceitam separações de territórios, pivô da economia, uma vez que essa gente não aceita perder a galinha dos ovos de ouro. Gil de Guaíba, Gil, Anxerim, esse tipo de manifestação como o teu é uma pergunta, mas vem com tudo uma dissertação ali em volta que parece que tu não queres a pergunta, tu queres expor a tua opinião. Basta expor a tua opinião. Se tu queres só uma pergunta, é só me perguntar e eu vou te dizer, né? Depois eu quero ver o que o Ivan tem a dizer sobre isso, eu não li o resto da outra ali, né? Mas aí a pergunta é, cadê a pergunta? Quando ocorrem separações, ocorrem guerras civis, será que governos não ocorreriam o mesmo e tal, bababá, bababá? Não, guerra civil não. Não tem por que ocorrer guerra civil. Se a grande parte do povo quisesse uma independência, isso é feito de parte do povo, não, que civil o povo. Agora, se o outro país quiser guerrear, outra coisa. Outro país, digamos, seria o Brasil. Então não é uma guerra civil entre o povo. Além do mais, muitas independências, essa é a palavra mais adequada, ocorreram tranquilamente, como da Malásia para Singapura, né? A própria Hong Kong, que era da Inglaterra, foi entregue a cidade, o local ali, para a China, e há mil exemplos. Então, isto, no contexto atual de 2026, dificilmente ocorreria guerra, muito menos uma guerra civil. Na minha opinião, não sei a opinião agora do nosso convidado, Ivan Feluniuk, por favor.
Primeiro, deixa eu só ter um comentário aqui com relação a essa comparação com o Holodomor, porque ela é absolutamente indevida. A Holodomor, ele aconteceu não porque houvesse uma revolta ou os ucranianos tentassem se separar da então União Soviética.
Ah, parênteses. E o Ivan tem autoridade para falar, porque ele é de origem ucraniana, meus amigos. Pode seguir.
Eu tenho identidade ucraniana também.
Então, imagina.
O que aconteceu foi que os ucranianos resistiram à coletivização das terras e às transferências forçadas das pessoas de um lugar para outro que o Stalin estava fazendo. Como represária, ele ordenou o confisco não só das terras, mas de todo o alimento produzido na Ucrânia.
Uhum. Tá, mas olha só.
O povo à míngua, sem ter o que comer durante anos.
Sim.
Causando a morte de 7 milhões de pessoas.
Ele está falando de Stalin, lá daquela época, como falar de Hitler e tal, entende? É como eu estou dizendo, incomparável o contexto de hoje.
Em relação aos textinhos que ele mandou aqui, daí, eu conheço Eu os conheço e ele expressa, na verdade, não a opinião do movimento, nem o que a gente pensa, mas as frases dos críticos do movimento, que são muito fortes, porque eles têm dinheiro para fazer essas críticas e divulgarem mentiras. Uhum. Né? Tipo a questão da xenofobia, ou da dúvida sobre a viabilidade econômica, que se sabe que é extremamente viável economicamente. Ou com relação à falta de apoio expressivo, sim, isso é verdade, porque o povo...